Duas pessoas estavam saindo da casa de Maíndra depois de terem orado. E quando chegaram ali ao céu aberto, viram um fio de luz muito fino e luminoso que descia e que se expandia por toda aquela área. E em seguida, esse fio de luz se transformou em um tubo, um alto tubo. Esses tubos são para a entrada ou saída de seres. Alguns seres que vêm trabalhar, que vêm ajudar no ambiente, podem descer por esse tubo, que é uma espécie de caminho onde eles vão se adaptando à atmosfera daqui. E esses tubos também servem para a saída de seres que não devem permanecer no ambiente. Então, o tubo tanto pode ser para a entrada de seres que vêm ajudar, como para a saída de seres que não são adequados para estarem ali. E isto é regulado pela energia. E lá, para resguardar a atmosfera de oração, há sempre esses movimentos. E uma pessoa pergunta qual é o significado do lava-pés, porque o lava-pés é simbólico, não? Como símbolo, ele limpa o resultado do caminhar humano. O caminhar humano é representado pelos pés, não? E o lava-pés é retirar todo o resíduo do caminhar negativo. E é uma purificação, então, do ser. Agora, fisicamente, o lava-pés desmagnetiza os pés de vibrações densas. Então, tanto pode estar significando uma coisa quanto outra. Quando se faz o lava-pés no plano físico, se está desmagnetizando os pés de magnetismo negativo. E outra pessoa está perguntando se os crop circles, que são feitos nos campos de grãos, se isso está nos indicando que o futuro alimento do ser humano deve ser os grãos, e não mais a carne. Há inúmeras interpretações que se pode fazer desses crop circles. E muitos níveis de compreensão. Então, cada um de nós pode perceber isto de uma forma. Agora, o significado dos símbolos que eles imprimem, esses para nós é puramente subjetivo, inconsciente, porque nós não temos ainda o conhecimento desta parte simbólica. Não conhecemos o valor e o significado destes símbolos nos conhecimentos da Terra. Mas eles estão sendo impressos, estão chegando ao nosso conhecimento para preparar o nosso nível intuitivo, para despertar o nosso nível intuitivo. Porque se o nosso nível intuitivo vai despertando, nós os iremos compreendendo. O universo sabe muito bem que nós não estamos compreendendo nada do significado deles, mas está justamente nos despertando para a compreensão intuitiva. Então eles vêm sendo fotografados, vêm sendo filmados, e isto vai ter um valor muito grande no futuro. Depois de nós termos passado por esta fase de estimulação para o nosso nível intuitivo, nosso nível intuitivo irá despertando, ou aqueles que forem despertando já vão compreendendo estes símbolos. Por isso eles são fotografados e guardados, porque nos darão muitas lições no futuro, quando estivermos abertos a isto. Nós precisamos estar abertos a isto, senão não podemos usufruir destas presenças adequadamente. Porque mesmo que a gente olhe e nada compreenda, se nós olhamos isto com amor e com devoção, então nós vamos despertando um pouco mais no nosso nível intuitivo. E um dia, sem que esperemos, vamos compreender um deles. Isto é, houve um trabalho interno E de repente nós despertamos. E um dia vamos olhar para eles e entender. De forma que é muito instrutivo para nós e muito evolutivo estarmos contemplando estas imagens, mesmo sem compreendê-las. Estamos contemplando isto porque estamos com isto estimulando a nossa intuição. E uma pessoa, após fazer uma harmonização com símbolos, ela sonhou com um lugar onde as pessoas estavam sendo preparadas para desencarnar. Sim, a ligação entre estas coisas se compreende, porque os símbolos dizem respeito a outros planos de consciência. Os símbolos dizem respeito ao que se passa e às fórmulas dos outros níveis de consciência. Então, você estudando os símbolos, você se comunicou com eles e depois foi parar em um plano que não é o físico, onde as pessoas são preparadas para desencarnar. Ainda nós precisamos ser preparados para desencarnar no plano astral. Então, quando dormimos ou quando estamos distraídos com outras coisas, o nosso corpo astral é levado para o plano astral e lá é preparado para nós desencarnarmos. A preparação para a nossa desencarnação devia ser aqui. Nós devíamos saber nos preparar, ou melhor, nós devíamos estar sempre preparados para desencarnar, porque não existe uma hora marcada conhecida. Então nós devíamos estar sempre nos preparando. E quanto mais nós estivermos preparados, mais harmoniosa e mais produtiva será esta saída do corpo e esta entrada do lado de lá. Mas como aqui ninguém quer nem falar em desencarnar, imagine se preparar. Porque existem técnicas de preparação para nós desencarnarmos. Os egípcios conheciam, por exemplo. São técnicas muito conhecidas, mas o Ocidente nem quis saber de absorver estas coisas, porque aqui ninguém está interessado em se preparar para isso. Tem medo, não querem nem ouvir falar. Então, em vez de nós prepararmos antes, nós vamos sendo preparados inconscientemente no plano astral. Isto é, o nosso corpo astral vai ser preparado, o nosso corpo mental vai ser preparado, quando isto poderia ser feito entre nós aqui. E lá nos outros planos cuidarmos de outras coisas que aqui não podemos cuidar. E se nós poderíamos falar alguma coisa a respeito da educação relacionada com artes, com crianças e adolescentes, e como se faz este trabalho? Bom, vocês não coloquem as crianças nessas coisas, porque isto não é assim que se faz. As crianças ali são colocadas a se manifestar de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando o correto seria, primeiro, as crianças serem preparadas com alinhamento, se começar a fazer o alinhamento das crianças. E depois que as crianças tiverem um certo alinhamento, aí elas dizerem alguma coisa, depois do alinhamento, mas não o que é feito, porque as crianças fazem coisas horrorosas, não é? E todos elogiam muito, todos apreciam muito, e com isto vão desgastando o gosto das crianças. Então, primeiro, se devia cultivar as crianças, e depois, quando fosse o momento, quando elas tivessem algo harmonioso para apresentar, algo inocente, algo puro, então aí sim. Então, se vocês põem os filhos nessas coisas, vocês estão deseducando os seus filhos. Eles estão sendo inflados de fazerem coisas horríveis, de fazerem coisas desarmoniosas, onde não há sequer harmonia de cores. Eles não aprenderam ainda isto. Eles não estão preparados. Mas a nossa educação é toda assim. Não é só a educação das crianças. É em todas as idades que nós precisamos ter muito cuidado. Bem, como parte da nossa vigília, nós estamos tendo, das 15h30 às 16h30, as projeções dos crop circles. Isto está nos ajudando a treinarmos um trabalho de adoração, um trabalho de veneração pelo desconhecido, por aquilo que nós não conhecemos. Então, faz parte do nosso período de vigília esse trabalho de adoração através desses crop circles. Agora, a adoração, o nosso trabalho de estarmos diante disto com uma certa postura e principalmente em silêncio, isto vai abrindo as portas para nós irmos chegando na vibração daquilo que nós chamamos de monastérios internos. Porque os monastérios externos são um tipo de vida, uma disciplina, são uma harmonia vivida, mas que não termina em si mesmo. Ninguém está no monastério para terminar o seu trabalho no monastério. O monastério, no plano físico, é como uma porta de entrada para o monastério interno. É lá que se quer chegar. É onde as almas estão reunidas, aonde os níveis internos do planeta, do universo, são conhecidos. Então, uma passagem por um monastério deve ir preparando o ser para o monastério interno. E a adoração, e esta nossa contemplação daquilo que é misterioso, daquilo que não é deste mundo, não é? Quando nós estamos fazendo isto, nós estamos dando ao nosso eu consciente uma abertura. Nosso eu consciente, que só vê as coisas aqui da Terra, não vê as coisas sutis, não vê as coisas internas, no trabalho de adoração, estamos tendo uma abertura. Uma abertura para quê? Nós vamos, adorando isto, vamos tendo uma abertura para o nível de onde isto veio, para o nível de consciência de onde isto veio. Então nós não estamos ali para ver crop circles. Nós estamos usando os crop circles como elemento de adoração. Estamos abrindo portas em nós para chegarmos ao nível de onde estas coisas saíram, que é o que eles podem fazer por nós. De forma que isto são arquétipos, isto são símbolos, isto são energias que vêm de um alto nível de consciência, justamente para ir abrindo as nossas portas para esses níveis divinos. Agora, nós vamos descobrindo, à medida que fazemos esse trabalho de adoração, vamos descobrindo que vai surgindo dentro de nós um amor e uma reverência pelo desconhecido que aquilo representa. E nós temos que amar o desconhecido, nós temos que chegar a ter reverência por aquilo que não conhecemos, por aquilo que para nós é mistério. E a forma que os nossos irmãos encontram, ou que a inteligência do universo encontra, é nos apresentar estas imagens nesse nosso estágio atual. Então, quando nós chegamos, à medida que vamos adorando, que vamos aperfeiçoando o nosso trabalho de adoração, que pode ser com isto, pode ser com uma imagem de um grande ser, a imagem de Cristo misericordioso, a imagem de um Buda, enfim. O importante é que estejamos ali adorando. O importante é que estejamos ali numa atitude de muita reverência, de muita veneração. Porque aí nós vamos, com o tempo, tendo amor e tendo reverência por isto. A partir daí, começa a emergir em nós uma aspiração mais profunda, uma aspiração por algo mais elevado. Então nós estamos sendo educados na nossa aspiração. E claro que se nós chegamos a aspirar pelo nível divino, se nós chegamos a aspirar por aquilo que é divino, não tem mais perigo que a gente aspire por estas coisas da Terra que não nos levam a lugar nenhum, a não ser para um nível mais concreto de consciência. Então é uma educação da nossa aspiração, é uma educação dos nossos sentimentos para aquilo que devemos venerar, que devemos estar buscando. Então nós estamos fazendo esse trabalho nos dias de vigília, porque especialmente nesses dias de vigília, vocês vêm aqui para buscar o silêncio, não? Então, se estão buscando silêncio, já nos valemos desses momentos para o trabalho de adoração. Agora, se vocês fazem isto com interesse, sabendo o que estão fazendo e o que estão buscando, vocês vão adquirindo este mecanismo de adorar. E podem fazer isso individualmente, sozinho, onde vocês estiverem. O importante é que a adoração, é que a veneração faça parte do nosso exercício espiritual. Porque aí isto entra na nossa vida. Isto entra na nossa vida e nós, enquanto estamos vivendo neste mundo, podemos estar adorando os mundos superiores. O que é muito salutar para a vida que se leva aqui. Você levando esta vida que se leva aqui, adorando os mundos superiores, os níveis superiores, você vai ser muito mais desapegado, vai ser muito mais harmonioso, alegre, vai ser muito mais feliz, que é uma palavra que as pessoas gostam muito de ouvir. Apesar de que nós não deveríamos crer muito nesta palavra, sabe? Se ficar feliz. Não creiam muito nisto, porque quando vocês se sentem felizes, vocês vão se sentir infelizes logo em seguida. Então, não é o caso de buscar a felicidade, porque a felicidade vai e volta, ela não fica o tempo todo. O que permanece realmente é a alegria da alma, não a felicidade. A felicidade, quando não tem mais o seu objeto de estar feliz, ela desaparece. Desaparece e nós ficamos num vazio muito grande. De forma que todo esse trabalho de adoração, todo esse trabalho de aproximação com aquilo que é superior, com aquilo que é divino, com aquilo que para nós é misterioso, isto é muito importante. Porque depois todos esses graus, mais ou menos inferiores, de situações humanas, como felicidade, bom humor, todas essas coisas, isto tudo vai se diluindo, isto tudo vai desaparecendo da nossa vida. E nós vamos então entrando em patamares superiores de consciência e de vida. E se vocês vão estando diante dessas imagens, não é? De uma forma cada vez mais lúcida, de uma forma cada vez mais dedicada. Bem, o tema desta vigília é a busca do essencial. Quando nós falamos de essencial, não estamos falando de coisas materiais. Coisas materiais são óbvias, que você tem que usar o estritamente necessário. Mas aqui se trata de você renunciar ao egoísmo. Isto aqui é o ponto. O egoísmo. De você renunciar ao ego humano. Porque enquanto o ego humano, enquanto o nível humano, o egoísmo está entre você e a realidade, você não compreende o que é buscar o essencial. Você precisa primeiro ter o seu ego humano, ter o seu egoísmo como coisa a ser transcendida, mas transcendida com muita coragem e transcendido com muita decisão. Nós, por ego humano, consideramos a nossa consciência no mundo material. Para você renunciar à sua consciência na parte que ela está no mundo material, isto é muito complicado para certas pessoas. Porque elas não sabem qual é o limite da consciência material delas e do resto da consciência. Essa consciência tão imensa e infinita que nós temos. Então, enquanto nós temos a nossa consciência coligada com o plano material, toda voltada para as coisas materiais é inclusive a nossa pessoa humana, sabe? Nossa pessoa humana é matéria. Nossa pessoa humana é um concentrado de mente, de emoções, de etérico, de forças físicas, isto que é a pessoa humana, de mental, de ideias, de preconceitos, tudo isto é a pessoa humana. É muito difícil você se desentranhar disto. Precisa realmente querer. E as pessoas não querem, mesmo quando começam a compreender, porque não sabem o que vão encontrar. Porque as pessoas, bem ou mal, já aprenderam a viver. Quer dizer, aprenderam a viver do jeito daqui, não é? Quando aprendem. As pessoas já sabem manejar as coisas, já sabem como passar os dias, os anos, não é? Então já acham que está bem. Elas lidam com coisas conhecidas, então elas se sentem seguras, porque estão lidando com coisas conhecidas. Na hora de retirar a consciência daqui, deixar aquele tanto só para você manejar as coisas que precisa manejar, mas você colocar a consciência no desconhecido, porque você não sabe o que é, nunca esteve lá, então você não sabe o que é. Então você vai deixar uma coisa conhecida, que você já sabe manejar, que você já aprendeu a viver, bem ou mal, já aprendeu a viver, uma coisa que você conhece, para soltar isto e entrar em algo que você não sabe o que é, então aqui é meio complicado estar buscando o essencial. Porque você só vai encontrando o essencial, esta palavra tão bonita, você só vai encontrando o que está como alma desta palavra, é à medida que você entrega o seu ego humano. Então você pode aprender muitas coisas teoricamente. Você pode reduzir muito as suas necessidades. Você pode estar buscando as coisas essenciais, não é? Entre aspas, na sua vida. Mas isso não quer dizer que você esteja encontrando o essencial. Você está encontrando, são níveis de desapego, você está encontrando soltura de certas coisas, isso sim. Mas o essencial, você vai mesmo se aproximando dele, você vai mesmo estando junto com ele, é à medida que o seu ego humano vai desaparecendo, ou que o seu ego humano vai sendo absorvido. Então, isto é um trabalho bastante amplo. E, aparentemente, a nossa mente nos diz logo, porque a nossa mente gosta muito de dar palpite, então a nossa mente nos diz logo, você não é capaz de cuidar disso. Como é que você é capaz de buscar o essencial? Se você está apegado ao ego humano, está identificada com o ego humano, etc. Porém, a um certo ponto, os nossos núcleos mais internos, não esse núcleo egóico, não esta pessoa humana, mas se esta pessoa humana começa a procurar isto, se uma pessoa humana começa a decidir pelo essencial, são os núcleos internos dela que começam a levar para isto. São os núcleos internos. É a nossa parte inconsciente que vai fazendo este trabalho. E nós só temos que estar tranquilos e na fé. E vamos sendo destacados desta coisa material que é a pessoa humana que nós somos, que é este ego humano que nós somos. Aqueles que dizem que estão fazendo isto pessoalmente, conscientemente, não sabem o que dizem. Porque nenhuma pessoa humana pode fazer isto sozinha. Isto é tão forte, tão arraigado, isto é tão entranhado na consciência humana que não pode fazer isto sozinha. Precisa que ela dê um sinal para os seus núcleos mais internos, para a hierarquia planetária que está cuidando do nosso desenvolvimento. Não? Precisa que nós demos um sinal para que os nossos núcleos mais internos e mais profundos sejam estimulados para que isto aconteça. E aí nós vamos passando por uma transformação do nosso nível mais profundo para fora. Isto tem que ser um trabalho feito nos níveis profundos, se nós quisermos e se nós dermos o consentimento, Porque o ego humano, este que nós temos que deixá-lo em paz para que cheguemos no essencial, o ego humano é o esteio da vida encarnada. A vida não pode estar encarnada se não tiver o ego humano. Então veja que isto é um trabalho delicado, é um trabalho profundo, e que nós temos que ter muita clareza diante disto para que ele possa começar a acontecer. Porque à medida que o ego humano for sendo trabalhado, é preciso que ele vá sendo substituído por algo que vem de dentro de nós também e que nos mantenha na encarnação. Porque este ego humano, essa vida desses corpos, isto é o esteio da encarnação. Então é muito fácil falar, largue seu ego humano, mas ele é o esteio para você estar aqui encarnada. Materialmente ele é o esteio para isto aqui, porque o ego está no mental, no astral, no etérico físico. Agora, nós precisamos justamente termos esta decisão, não esta vontade ou esta aspiração. Isto não basta, não, porque mexer com este ego na sua raiz, isto é uma coisa que vai mudar o processo encarnatório. É aqui que está a modificação, vai abalar o processo encarnatório. Porque aí você continua encarnado, mas não com base no ego. Se você tira o ego, não pode ficar mais encarnado. Então isto é um trabalho profundo. Ninguém precisa se assustar, hein, quando se fala em buscar o essencial. Porque buscar o essencial não são essas coisas superficiais. Então você tem que, na sua consciência, estar completamente disposto a chegar no essencial. O essencial para nós o que é? É o nível divino. O essencial para nós é o nosso nível imaterial. É o nosso nível mais elevado, mais alto. E o ego fica nos mantendo, não é, em contato com o que há de mais material, com o que há de mais denso, com o que há de mais impuro. Então aí existe um trabalho que é bastante importante e um trabalho bastante interno. São os nossos núcleos internos, os nossos núcleos mais internos, que têm que começar a se mover para que esta libertação se dê. Porque para começar, nós estamos tão habituados a viver como ego, embora a nossa alma fale conosco, tudo, porque isso vai acontecendo mesmo enquanto você está vivendo como ego, porque senão não falaria nunca conosco. Tem que ir nos preparando para muitas coisas. Então ali você tem que ter uma decisão profunda de querer só o essencial. Aí começa um outro movimento do teu inconsciente, começa a vir esta força, começa a vir esta capacidade. E isto vai passando por um processo. Há muita ingenuidade, portanto, a esse respeito. Há muita ilusão nesse sentido. E muita coisa do ego, o ego já evoluído, o ego sabido, não é? O ego diabólico, não é? Ele vai te convencendo de que não está influenciando. Mas como não está influenciando? Como não está influenciando? Só o fato de você estar julgando a sua própria situação, só o fato de você estar querendo compreender, analisar a sua própria situação, isto é um ego orgulhoso e ignorante. Como que um ego, como que uma pessoa humana pode compreender a sua verdadeira situação? De que jeito? Então, isto é um ego muito sabido, é um ego muito orgulhoso e um ego que não quer ser destronado. Então ele te convence, não é, que você já está liberado dele. Ele deixa você fazer certas coisas, que ele não gosta, mas ele deixa, para convencer você que você está sem ego. Não se iludam com isto. Não se iludam. Porque só você está fazendo uma avaliação da sua situação, por mais bem feita que seja, isso é teu ego que está fazendo. É o ego que está fazendo. Porque nenhum de nós, assim como podemos julgar ninguém, nós não podemos nos julgar também. O que é que nós sabemos de nós? Se perguntar quem que você foi na vida passada, você não sabe. Como é que você pode se julgar? Como é que você pode formar uma ideia sobre você? É seu ego que está fazendo isto. E o ego vai formando aquela ideia que você vai se ajeitando de forma que ele continue te dirigindo. Enquanto você está julgando alguma coisa, enquanto você está se estudando, se julgando, enquanto você está se enquadrando, mesmo com modéstia, hein? Esse é um ego bom, hein? Porque faz você parecer humilde, bonzinho, né? Crédulo, e vai formando uma ideia sobre você. Quem está formando esta ideia? Esse é o ego. É a ideia que ele quer para continuar com você. Enfim, a conclusão é que, em nível de ego, nós temos que viver como vivemos. Não tem outro jeito. Agora, se a gente quer mesmo o essencial, tem que acabar com tudo isto. Tem que acabar com tudo isto e entrar numa outra vida, aqui mesmo. Só que é uma outra vida, é um esquema que não é você organizando. Então a gente vê uma pessoa que quer bancar humilde, então ele vai dormir no chão, na esteira. Pode ser coisa de ego isto. E daí por diante, nós precisamos estar muito atentos, precisamos estar muito despertos, porque tudo aquilo que vamos engendrando a respeito de nós, isso tudo é o ego que está fazendo. Porque o nosso eu superior, que está além do ego, o nosso eu superior não vê as coisas assim. Não vê nada através de explicação. Se você está tendo alguma explicação lá dentro de você, isto vem do ego. Isto vem da tua mente. Porque eu superior não explica coisa alguma. Eu superior age com uma síntese. Então, quando o eu superior está agindo em nós, nós estamos vivendo uma síntese, não estamos vivendo uma explicação. Estamos vivendo uma coisa sintética, uma coisa que não vem da mente, não vem armada, não vem para nos convencer de coisa alguma. O eu superior não convence nenhum de nós. O eu superior é, e se você está buscando o essencial, isto é, se você já se liberou de muitas coisas bem grosseiras e que não deviam estar mais no seu âmbito, na sua aura, se você já começou esse trabalho, aí você começa a ouvir um pouco o eu superior. E ele não vem te fazer nenhum discurso, não vai te escrever nenhuma carta. Isso são coisas dos planos intermediários, não do eu superior. Não vai te escrever nenhuma carta. Ele vai te dar uma clareza, um lampo, um flash, um raio. E você vai saber tudo o que tem que saber naquele momento. Agora, o ego não. O ego te explica, o ego te dá um sonho complicado. O ego põe coisas na sua mente que você arquiteta tudo, concorda com tudo. E com isso você vai se iludindo que está se liberando do ego. Olha, quando a gente está realmente buscando o essencial, não tem nada no consciente que se salve. Mesmo a nossa boa vontade para se liberar do ego, isto tudo vem do ego. Tudo isto vem do ego. Para ir mantendo você calma, mantendo você bonzinho. Enquanto isso, você vai perdendo tempo. E não tem aquela clareza, aquele contato, não é? Que realmente te transforma. Agora, quais seriam alguns sinais de que nós estamos saindo desta ilusão e que estamos no caminho, hein, de irmos para o essencial? Que estamos no caminho. Quais são alguns sinais nos quais nós podemos nos basear para que o nosso ego já está um pouquinho mais controlado pelas forças internas, não por você, não se iluda. Pelas forças internas. Como é que aqueles núcleos internos estão começando a se mover, não é? Para virem substituir isto que não deve mais predominar. Bem, um dos sinais é que a gente pode viver tanto na riqueza quanto na pobreza da mesma forma. Sinal que o ego está começando a estar controlado. Para você é indiferente Estar na pobreza, estar na miséria, estar na fartura, para você é completamente indiferente. Isto é um sinal. Porque aí o ego não está querendo uma coisa, o ego está um pouco afastado e você está se sentindo da mesma forma na pobreza, na riqueza, na abundância, na miséria. Você não se abala, isto é um sinal. Isto é um sinal. E quem é que não se abala de estar com falta de alguma coisa? Diz que não se abala, diz que não se abala. Mas será que não se abala mesmo? Um outro sinal é que nós começamos a ter primeiro um desinteresse e depois termos realmente uma não identificação, não é? Com tudo aquilo que são os meios de vida. Os meios de vida. Então, se você se sente um distribuidor dos meios que estão com você, se você não fica fascinado por aqueles meios, se você não acredita naqueles meios, e se os meios que você dispõe, a sua tendência é distribuí-los por aqueles que têm menos, ficando sem aqueles meios, não dando o que sobra, porque dando o que sobra, o ego fica muito satisfeito. Você tem que distribuir os meios, você tem que se distribuir. Você tem que se dar por igual a todos. Quando isto começa a acontecer, você se dá por igual a todos, isto é um sinal de que aqueles núcleos internos estão trabalhando, começaram o seu trabalho. E também outro sinal é que a sua meta e aquilo que você realmente não consegue deixar de desejar, não consegue deixar de querer, é a comunhão com os níveis supremos. Isto é outro sinal. Então, se você não tem o menor interesse por se unir aos níveis supremos, o seu ego está a cavalo em você, mas a cavalo mesmo. Um sinal de que ele está sendo destronado, que ele não está mais montando em você, um sinal é que a sua única meta, a sua única alegria é estar unido com os níveis supremos. Isso sim. Agora, se você tem outras metas que não estão nos níveis supremos, que estão nesses níveis nossos, você está cheia de ego, você está com o ego à flor da pele. Então, essas três coisas, não? Você se sentir da mesma forma em todos os lugares, em todas as situações. Quem é capaz disso? Bem, nós somos seres egóicos, não? Porque não sei se a gente estaria bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Quem está com o ego já bem reduzido, já consegue. E quem já está ocupado pelos seus núcleos internos, já está sendo vivido, já está sendo mantido pelos seus núcleos internos, vive em qualquer lugar, em qualquer circunstância e em qualquer situação. Isto é um sinal claro. E se sentir um distribuidor de todos os meios, de todos os recursos, um distribuidor da sua própria vida. Um ego dá a sua vida por uma pessoa. Ele se sente muito feliz. Você vai dar sua vida, ele vai dar sua vida para quem ele quer. Você tem que dar sua vida a todos e a tudo. Você tem que dar sua vida à humanidade, ao reino animal. Quem é que dá sua vida ao reino animal? Quem dá sua vida ao reino vegetal? Você tem que dar a sua vida para ser distribuída a todos. Aí já tem um ego bem pequenininho. Digamos que a gente nunca está sem ego. Mas ele vai diminuindo até que esses núcleos internos, que esses núcleos superiores possam tomar tudo. E aí nós estamos numa outra situação. Nesse processo, não precisa chegar no fim. Nesse processo, nós já estamos elevando, estamos já, durante esse processo, já estamos trabalhando as nossas imperfeições. Estamos trabalhando o nosso egoísmo. E é o que podemos ir fazendo. Ir fazendo e sem ambicionar, ser um puro de uma hora para outra? Então, nós precisamos estar muito tranquilos nisso, esquecidos do tempo, esquecidos do espaço, esquecidos de todas essas ilusões materiais, para que isto comece a acontecer. E é um trabalho, não digo longo, mas quase eterno. Porque nós estamos muito acorrentados. Sabe que quando se fala nestas coisas, é como se a gente estivesse ouvindo, estivesse entendendo, mas o nosso ego é tão entranhado, é tão parte daquilo que acontece, que eu não sei se ele nos deixa compreender exatamente o que foi dito. Ele diz que você compreendeu. Não pode ter compreendido tudo, porque ali tem coisas que para compreender precisa viver. Precisa viver. Então, nós temos que começar a viver. Nós temos que começar a viver, não é? Esse processo de ir redimensionando o ego primeiro, redimensionando. Você não vai fazer um jejum de 40 dias no deserto e vai sair de lá sem ego. Você vai sair de lá com um ego muito orgulhoso de não ter morrido depois de ter feito um jejum de 40 dias, vai ficar muito orgulhoso com isso. A parte egóica vai ficar muito orgulhosa. Nesse trabalho de nós querermos só o superior, nada mais, nesse trabalho nós teríamos que colocar a mente no processo para a mente, a uma certa altura, não desistir. Porque a mente, a uma certa altura, é a primeira que desiste. Quando ela vê que você está lidando com uma mente superior, ela vai te pôr num torvelinho. Aí, você tem que ir devagarinho, começar a pensar naquilo que não é terrestre. Que aí a mente vai acostumando, sabe? A mente vai acompanhando. Você já sabe que ela vai até certo ponto, mas ela vai acompanhando. E aí, ela vai te apresentar o futuro. E o futuro? Ela tem esse argumento muito forte. E o futuro? O futuro. Você diga a ela, olha, o futuro é o infinito. Ah, de repente, ela para de se atormentar. Você diz a ela que existe um futuro no infinito. Nós vamos para o infinito. Me deixe ir para o infinito. Eu vou para o infinito. O futuro é lá. Futuro não é o que você pensa. O que você entende por futuro? Pergunte para ela. O que você entende por futuro? Qual é o teu futuro? Me diga qual é o teu futuro. O futuro é o infinito. O futuro nosso é o infinito. Todo outro futuro que eu penso só serve para me manter aqui. Só serve para me manter interessado aqui, dependente disto aqui, ligado a isto aqui. E o ego está em casa com estas coisas. O ego está em casa. Então, nesse trabalho, nós vamos lidar com o ego o tempo todo. Até que a gente esteja de tal forma resolvido, decidido, que aí os núcleos internos nossos começam a trabalhar. Aí sim. E eles vão encontrar a forma e tudo aquilo que está além do ego, tudo aquilo que está além da mente, que está já nos ajudando, vai encontrar a forma de levar este processo. Mas se vocês imaginarem, ou pensarem, ou acreditarem que vocês vão resolver esse assunto do ego, vocês estão completamente iludidos e ele está tranquilo porque conseguiu ficar até o fim. Porque ele é que está pondo isso na sua cabeça, para continuar ao seu lado e para continuar dizendo a dele e dirigindo tudo. Porque isto não é feito pelo nosso consciente. O eu consciente não tem meios para fazer isto, porque o nosso eu consciente é o esteio de tudo aquilo que pode agir. Então é preciso que esses núcleos nossos se ponham em movimento, e isto só se põe em movimento quando você é totalmente sincero e totalmente decidido. E quando diz eu não quero mais nada, você não tem nenhuma coisa no bolso para tirar a última hora e dizer não, eu quero isto aqui. Não tem que ter nada no bolso. Por isso, talvez seja por isso, que esses seres que transcenderam o ego, esses seres como Teresa de Calcutá e outros que chegaram a transcender o ego, esses seres eram muito humildes e se achavam muito imperfeitos, todos eles. Se achavam tão imperfeitos, porque estando dentro de um corpo, estando aqui, não pode ser perfeito mesmo. Então, mesmo que todo mundo ache que é um santo, ele sabe que não é. Porque está dentro desse material, como é que pode ser perfeito? Como é que pode ser santo? Então, isto tudo vai nos ajudando a tomar uma decisão. Vai nos ajudando a ver um pouquinho mais claro. Agora, não fiquem dando murro na parede, porque não é assim. Você tem que tomar sua decisão, e se esta decisão for verdadeira, se esta decisão for real, o que vai fazer o trabalho são os seus núcleos internos que vão começar a funcionar. Aí sim. Mas vocês devem estar totalmente entregue, coisa que eu não sei se estamos. Não sei se estamos. Precisa ver se nós estamos bem em qualquer lugar. Nesse assunto do ego, nesse assunto de começar a controlar o ego primeiro, né? Porque tem um certo controle aqui. Nesse assunto, ele só vai estar realmente resolvido é se os núcleos internos começarem a trabalhar, a funcionar, aderirem e fazerem a coisa. Então é um dos assuntos que necessitam mais de humildade. Se você está realmente abalando o seu ego, saiba que não é você. Não é você, não. Parece que é, mas não é. Isto é um trabalho que vai muito além da nossa capacidade de trabalhar e de resolver as coisas. Isto vai além, porque isto é muito impregnado. Nós não imaginamos como isto é impregnado. Mas é possível. É possível, porque irmãos nossos já conseguiram, já fizeram. Mas esses que já fizeram, se achavam imperfeitos. Aí já existe uma certa ausência de ego. Então, não é complicado, nem difícil, nem impossível, porque não somos nós que fazemos isso. Os níveis que fazem isto, sabem fazer. Mas precisa só que a gente queira. Porque não se vai colocar um mecanismo deste, que nós temos no ser, um mecanismo de liberação de um ego, não se vai colocar isso em movimento por alguém que está mentindo, ou que está enganado. Ele quer se ver livre do ego porque ele está descontente com alguma coisa da vida, então ele quer abandonar tudo o ego. Quem está descontente da vida é teu ego, sabe? Sua mônada não pode estar descontente da vida. Se você está descontente da vida, é o ego. Se você está contente com a vida, é o ego. Todas essas coisas são do ego. Então veja como nós somos bem controlados, hein? Como esta força material, como esta síntese da nossa coisa humana nos controla. E como é hábil, como é hábil. Enfim, voltando ao dia de vigília, esse silêncio externo e físico que se pede no dia de vigília, este silêncio é uma espécie de porta de entrada, é uma espécie de atração para nós irmos buscar o silêncio interior. De repente nós descobrimos que ficando um dia em silêncio acontece alguma coisa e a gente fica num outro estado. Então esse silêncio que se pede no dia da vigília, no dia da veneração, no dia da devoção, se pede para ficar em silêncio, que é para nós irmos fazendo contato com esse silêncio. Porque no silêncio interno, essas coisas são possíveis de acontecer. Porque se você está preparada para entrar em silêncio, e se vai conhecendo o silêncio interno, na hora de certas crises, em certos momentos críticos, você entra em silêncio e pronto, acabou tudo. É só entrar em silêncio que tudo acaba. Então, essas vigílias são momentos muito importantes para nós. Nós não imaginamos o quanto isto é uma graça. Por mais que a gente compreenda, por mais que a gente queira, nós não imaginamos que graça é esta que nós temos de juntos em grupo termos um dia de silêncio. E se nós tivéssemos consciência, porque não temos toda a consciência, se nós tivéssemos consciência do que é ter um dia de silêncio e vivê-lo, realmente nenhum de nós falaria coisa alguma. Então estamos aprendendo, né? Estamos sendo desafiados, mas se nós conseguirmos fazer um dia de silêncio realmente, todas estas coisas que vão saindo nas partilhas ou que vão descendo na nossa mente através da intuição, tudo isso vai trabalhar muito mais. Nós temos que realmente dizer para o nosso ego, vamos para o infinito, viu? Não se preocupe, nós vamos para o infinito. E cuidado com ele. Cuidado com ele, porque ele é muito traiçoeiro, muito experiente e te conhece bem. Sabe quais são teus pontos fracos. Bem, hoje era dia de falar do ego, hoje era dia de falar destas coisas, não? Quem sabe um dia vamos falar só de alma, só de mônada. Mas não vai, tem que subir degrau por degrau. Degrau por degrau.